Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Era na varanda na manhã seguinte. Quando ali cheguei, dei em com Dona Antônia só, passeando de um para a outro lado. A baronesa recolhera-se, e os outros tinham saído a cavalo, depois de alguma espera para que eu os visse. Mas cheguei tarde, porque é que não fui mais cedo. Não pude, estive sabendo as más notícias que vieram do Sil. Perguntou ela. Contei-lhe o que havia acerca da rebelião, mas os olhos dela, despidos de curiosidade, vagavam sem ver, e logo que o percebi, parei subitamente. Ela, depois de alguma pausa, ah! Então os rebeldes, repetiu a palavra, murmurou outras, mas sem poder vinculá-las entre si, nem dar-lhes o calor ou só o real interesse possui. Tinha outra rebelião em casa, para ela, a crise doméstica valia mais que a pública. É natural, pensei comigo, e tratei de ir aos meus papéis. Ao pedir-lhe licença, vi-a olhar para mim, calada, derrer-me pelo pulso. Já, disse final trabalho. Dona Antônia hesitou um pouco, pois, resoluta. Ouça-me. Respondi que estava às suas ordens e esperei. Dona Antônia passou a mão pelos olhos, sacudiu-a à cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma causa absoluta de impedimento entre o filho e Lalau.
Causa-ta!
Sim, murmurou ela, a medo, baixando e erguendo os olhos, como envergonhada. Confesso que a suspeita de que Lalau era a filha dela acudiu uniu-me ao espírito, mas varria logo por absurda. Adverti que ela o diria antes à própria e à moça do que a nenhum homem, ainda que padre. Não era isso. Mas então o que era? Tive outra suspeita, e pedi-lhe que me dissesse que me explicasse. Explicado. Seu marido. Dona Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos. Tinha a cara que era um lacre. Quis ir para dentro, mas recuou, deu alguns passos até o fim da varanda, voltou e foi sentar-se na cadeira que ficava mais perto, entre duas portas, apoiou os braços nos joelhos, a cabeça nas mãos e deixou-se estar. Eu, espantado, não achava nada que dissesse, nada, coisa nenhuma, olhava para o ladrilho à toa e assim ficamos por um longo trato de tempo. Acordou-nos um moleque, vindo pedir uma chave à senhora, que lhe deu o molho delas, e ficou ainda sentada, mas sem pousar a cabeça nas mãos. A expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação, mas de constrangimento, e pode ser também que de ansiedade, e não fiz logo esse reparo, mas depois, capitulando as palavras e os gestos. Fosse como fosse, não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião. Caminhei para ela, estendi-lhe as mãos, ela deu-me as suas, e apertando-lhes, disse-lhe que não devia ter ajuntado a fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias. Não devia tê-los levado, pelo descuido, ao ponto em que estavam, para agora separá-los irremediavelmente. Dona Antônia murmurou algumas palavras de explicação. Acanhamento, confiança, esperança. A ideia de casá-la com o outro, a de mandar o filho à Europa. As mãos tremiam-lhe um pouco. Eu, talvez por tê-lo sem dúvida, puxou-as e cruzou os braços. Bem, disse-lhe eu, agora é separá-los. Custa-me muito, porque eu gosto dela. Eduquei-a como filha. É urgente separá-los. É que vossa reverendíssima podia prestar-me um grande obsequio. Não me atrevo a fazer nada. Não sei mesmo o que poderia fazer. Vossa reverendíssima, que os estima, e creio que me estima também bem, é que acharia algum arranjo. Meu filho está resolvido a eu ir por diante, mas a sua intervenção. Posso contar com ela? Tem sido excessiva a minha intervenção. Vim receber um obséquio e acho-me no meio de um drama. Era melhor que me tivesse limitado a recolher papéis. Não diga mais nada, acabou-se. Demais, um padre não se pode arrepender do benefício que tentou fazer. A intenção é generosa, mas o que lava e lava. Agora é dar-nos remédio. Será tão egoísta que me não ajude? Não tem outra pessoa, o coronel é um estonteado. E depois, por mim só, não faço nada.
Aime!
Dona Antônia falava baixinho, com medo de que nos ouvissem. Chegou a levantar-se e espiar a uma das portas que davam para a sala. Não julguei mal da precaução, que era natural, e quando ela, voltando a mim, parou e interrogou-me de novo, respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro. A revelação atordoara-me. Aqui desviou os olhos. Não é sangria desatada, acrescentei. Lalau está fora por alguns dias. Pensarei lentamente. Que ajude! Hei de ser obrigado a isso, agora que a situação mudou. Se não dei causa ao sentimento que os liga, é certo que o aprovei, estava pronto a santificá-lo. A senhora foi muito imprudente. Confesso que fui. Vai agora desgraçá-los. Dona Antônia fez com a boca um gesto, que podia parecer meio sorriso, e era tão somente expressão de incredulidade.
Traduzindo em palavras, quer dizer que não admitia que a separação dos dois Dodes pudesse-lhes nenhum perpétuo infortúnio. Tendo casado por eleição e acordo dos pais, tendo visto casar assim todas as amigas e parentas, Dona Antônia mal concebia que houvesse, ao pé deste costume, algum outro natural e anterior. Cuidava a princípio que a sua vontade bastava a compor as coisas, depois, não logrando mais que baralhá-las, cresceu-lhe naturalmente a irritação, e afinal criou medo, mas, supôs sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas.
Amanhã ou depois falaremos, disse-lhe. Fui dar-lhe aos livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca que me parecera lasciva desde que a vi pela primeira vez. E disse comigo, olhando para ele, estás morto. Gozaste e descansas, mas eis aqui os frutos podres da incontinência e são teus próprios filhos que vão tragá-los. Estava irritado, dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me, levantei-me. Fui à janela e acabei passeando ao longo da sala, com os pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes olhavam para mim e talvez comentavam a minha agitação com palavras de remoque, dizendo uns outros que eles eram a paz e a vida, e que eu padecia agora as consequências de os haver deixado para entrar no conflito das coisas. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia de não ser verdadeira, tão grave era a coisa e tão austera a pessoa. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferi as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las. Pode ser que não, pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malice, o coração deu na minha condescendência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana. Um nada basta para complicar tudo. Meia hora depois, ou mais, ouvi rumor do lado de fora, cavalos que chegavam lentamente. Eram os passeadores. Foi janela. Uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai. A outra e Sinhazinha seguiam logo com o rapaz entre elas. Félix falava a Sinhazinha. E esta ouvia-me olhando para ele, direitamente, sem biocos, como na varanda, era talvez o cavalo que restituía a Rio Grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes. Todo entregue a um acontecimento, subordinei a ele os outros, e concluída a familiaridade dos dois que bem podiam vir a amar-se. Sinhazinha escutava com atenção cheia de riso, pescoço teso, segurando as rédeas na mão esquerda e dando com a ponta do chicotinho ao de leve na cabeça do cavalo. Reverendíssimo, bradou parando embaixo da janela o coronel, os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escarmento. Já os gens estavam ali à porta, com bambans para as moças, apiaram-se todos e subiram. Daí alguns minutos Raimundo e Félix entravam-me pela sala arrastando as esporas. Raimundo creio que ainda trazia o chicote, não me lembra. Lembra-me que disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma multidão de coisas duras contra Bento Gonçalves e principalmente contra os ministros, que não prestavam para nada e deviam sair. O melhor de tudo era logo aclamar o imperador. Dessem-lhe 50 homens, 25 que fossem, e se ele em 2 horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, estava pronto a perder a vida e a alma. Uns lesmas, tudo levantado, tudo ao norte e ao sul. Agora parece que iam mandar tropas e falava-se no general André para comandá-las. Tudo remendos. Sangue novo é o que se precisava. Parola, muita parola. Bufava o coronel, o sobrinho, para quietá-lo, metia alguma palavra de quando em quando, mas era o mesmo que nada, se não foi pior. Irritado com as interrupções, bradou-lhe que, se o pai fosse vivo, as coisas andariam de outro modo. Aquele não era paz d'alma, disse o coronel apontando para o retrato. Fosse ele vivo, não era militar, como sabe, continuou olhando para mim, mas era homem às direitas. Veja-me bem eles olhos, e diga-me se ali não há ávida e força de vontade. Um pouco velhacos, é certo, acrescentou galhofeiramente.
Tio Raimundo. Supriamo fé. Repito, não digo velhacos para tratantantada, mas para amores.
Era maroto com as mulheres, prosseguiu rindo e esquecendo inteiramente a rebelião. Eu, quando vossa reverendíssima mudar de cara, e trouxer o mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras dele. Veja aqueles olhos. e não imagina como era Gamenho requebrado. Félix saiu neste ponto. Eu fui sentar-me à escrivaninha. O coronel não continuou o assunto e foi despir-se. Não me procurou mais até a hora do jantar, naturalmente porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papel na cabeça. Marotos com as mulheres. Esta palavra retiniu ali por muito tempo. Marou com as mulheres. Tudo se me afigurava claro e evidente.